estamos de volta com a equipe da Defesa Civil aqui de Uruçanga. Ô Kelly, eu lembro que nas outras entrevistas a gente falava desse trabalho de prevenção, né, que é feito. Eu acho que já deu algum resultado, né, nessa chuva, especialmente na questão dos rios ali, né?
Sim, as limpezas que a gente fez em alguns cursos hídricos, né, já amenizou bastante, tanto que não deu nem cheia, né? Uhum. Apesar de não foi uma quantidade grande de chuva, né? Mas lá na Palmeira, geralmente, quando vem bastante água de outros municípios, né, só ficou no nível do rio, não houve inundação, não transbordou. Uhum. Então, a gente acredita que as limpezas que a gente fez ajudou bastante.
Muito bom. É possível dizer que, digamos, que a principal ocorrência foi essa da casa do Bar das Damas ou não?
Eu acho que a gente poderia colocar, porque onde a gente desabrigou um casal, sim, e duas crianças, né? Para mim, eu acho que isso é uma das mais... Sim. É problemáticas, né?
E loteamento, né? Em relação à casa ali também, né? É. E as casas no loteamento.
E teve um loteamento à casa, mas graças a Deus ali só foi questão de um muro, problema do muro já resolvido, a empresa já está resolvendo. Uhum. Então, a casa que é um pouco mais demorado para a família retornar. Então, acho que seria uma das ocorrências com mais problemas.
Agora, que coisa... Pois não, Kelly.
Em relação aos loteamentos, é que quando eles são licenciados e é tirada a vegetação... Sempre se pede que não demore muito para fazer, né? Construir. Uhum. Porque o espaço que ele fica sem a vegetação, né, a infiltração, a velocidade do pingo de chuva, né, faz com que não penetre no solo e escorre mais. Uhum. Né? Mas nem sempre é possível, porque esses loteamentos são grandes, né? Eles precisaram ser rebaixados para poder ser... Então, é um processo demorado, né? E também o transtorno dos caminhões, das retiradas de terra também, né? Foi reclamação feita pela comunidade, então eles tiveram que parar. Então, é um processo longo, mas o quanto mais rápido você puder construir, né, para repor a vegetação nos lugares que precisam, né? Porque alguns lugares vão ser impermeabilizados, que aí a penetração da chuva também não vai acontecer. A drenagem tem que ser bem planejada, para que a capture toda essa água e não escorra, principalmente se o lotamento for numa parte inclinada, né? Uhum. Então, tudo isso aí tem que ser olhado durante a construção dele, para não trazer transtornos.
São fatores de segurança, né? São fatores de segurança.
E esse suporte que, pelo que observei, as empresas estão... Como foi esse caso agora, né?
Sim.
Independente da questão hoje ou mais à frente, ou que já passou... Acho que é fundamental esse suporte que as empresas estão oferecendo, né?
Sim, Joel. Até, inclusive, as empresas, tanto os loteamentos todos que a gente tem aqui no Uruçanga, elas sempre, a gente entra em contato, a gente sempre tem um respaldo deles muito bom. Eles têm um retorno muito rápido, entende? Mesmo porque eles também não querem que aconteça com a população uma situação complicada.
Claro,
né?
claro.
Essa situação que houve ali nessa casa foi uma coisa até... como é que eu posso dizer...
Adversa,
porque, entende? O que aconteceu? Ele deu o entupimento, a água subiu, só que quando estourou a drenagem, a água desceu com rapidez, aonde tirou a calçada e bateu num pilar da casa. Entende? A questão agora está a engenharia verificando se vai derrubar a casa, ou de repente só reforçar, porque a casa, enfim, até não mexeu muito, dá para... Mas aí é uma questão técnica, né, de engenharia, verificar o análise, né, para liberar a casa ou não.
Nós até conversamos agora há pouco aqui no intervalo, e eu acho que eu já ouvi isso de algumas pessoas também, porque principalmente nesse de sexta e sábado teve esses espaços que chamaram a atenção, né? No bairro choveu bastante, mas algum quilômetro na frente não choveu nada, choveu pouco. Foi um negócio assim meio estranho, né?
Coisa bem pontual.
Isso, né?
Você tem uma ideia. Eu estava num local, chuva, vento forte. Uhum. Aí elas me chamaram até eu sair. No caminho, teve lugar que eu disse, mas será que está chovendo tanto? Uhum. Aí quando você chegou aqui, é que estava uma chuva e vento. Eu digo, ué. Então, não dá para entender. Como os meteorologistas dizem hoje não é mais aquela quando pega uma região toda. É pontual, repente pega um bairro. De repente pega o bairro da estação ali... Cai aquele mundo d'água, então você vem aqui para o centro, não, você vai falar o cara, mentira que não está chovendo. Uhum. Não, mas lá deu o problema.
É por isso que a gente trata como dois eventos adversos, foi duas situações diferentes. Com muita chuva, o outro teve uma chuva em média com vento. Então assim, mas foi pontual em tal situação de manhã a chuva naquele local. E a gente não teve problema no local que era de inundação em outros lugares. Então assim, as áreas de risco nossa, que está mapeada lá, poucas tiveram problema. aconteceram problemas em áreas que a gente não considera áreas de risco, né? Então, a gente está observando, a gente tem, né, analisando a situação, mas como a gente se diz, né, com o tempo, com o tempo que está vindo, né, com o clima, a gente não tem como prever, por isso fala previsão, né?
Uhum.
A gente tem uma previsão, mas não quer dizer que vai ser exata, né? Como a gente já está percebendo, que a gente está em mês de novembro com dias de frio, que pra gente, há um tempo atrás, não, né?
Uhum.
Eu digo assim, ó, que uns 3 anos atrás a gente conseguia ter uma média, quando eu entrei na Defesa Civil. Tu tinha uma média mais ou menos, né, que como é que ia ser a temperatura. De lá pra cá, depois do evento de 2023, a gente começou a observar que a gente não tem mais uma certeza, assim, né? Eles emitem em boletins de ocorrência, que eu falo de ocorrência, né, de meteorologia, por dia, antes era por semana, né? Então, depois do Rio Grande do Sul também foi intensificado, né? Eu tenho aqui até os números ali depois, que assim, ó, 3,8 choveu pra nós em uma hora. Então, assim, esses 3,8 choveu uma hora, então, pontual em um lugar,
uhum,
que deu problema. Aí, depois, em 2 horas, choveu mais um pouquinho, então foi em outro lugar. Tanto que eu e a Kelly, quando a gente começou a fazer o interior para fazer todas as historias, a gente percebia que a gente passava. No Rio Molha, chovia. Pouco. Quando a gente ia para Palmeira, não tinha chuva, que é próximo. Nós subimos depois, atravessamos para a Palmeira do Meio. Cheguei lá, atravessamos o asfalto para o outro, estava com chuva intensa. Então, assim, ó, foi vários episódios diferentes e tinha vento. Rancho dos Bugres a gente não pegou chuva, mas a gente pegou vento. Então, assim, ó, foi pontual, foi uma situação bem diferente, assim, atípica, né,
uhum,
pra nós, porque... E as ocorrências, principalmente de fiação elétrica, né, com vento, e de fiação de telefone. Que, assim, ó, que a gente pede sempre pro pessoal, a gente teve várias ligações, que assim, ó, quando tem vento, procurem se abrigar, vento ou chuva, procurem se abrigar num local seguro. Evitem estar saindo perto de encostas, evitem perto de encostas, já sabe que tem um problema. Em relação à fiação ali, que é elétrica ou de telefone, a gente não sabe, a pessoa não sabe. Então, aguardem a empresa de companhia elétrica chegar para ver realmente, confirmar que tipo de fiação que é. Também a gente pede paciência porque no final de semana as companhias de energia tiveram várias situações. Então, assim, eles estavam com várias equipes na rua porque não foi só um local. E a gente percebeu que o pessoal ligava: ah, mas eu quero sair, eu quero fazer as coisas. Mas tinha vários lugares com esse problema.
Uhum.
Então, a gente pede para a população de Uruçanga, quando acontecer em relação a ventos, que for fiação elétrica, a se acalmar. Primeiramente, tu ter a calma, né? Se acalmar, ligar pra gente, ou ligar pra companhia de energia, avisar e aguardar o atendimento, porque às vezes a situação, a gente faz uma classificação, né? Vermelho, né? Verde, vermelho, laranja e amarelo. Então, a gente tem uma situação das ocorrências mais pontuais. Então, assim, ó, que é emergência, né? O que precisa, que pode ser atendido depois. Então, a gente tem essa classificação para poder organizar tudo. A gente tem o nosso mapa, né? A gente fala, a gente tem toda a estrutura para a gente poder fazer atendimento. Mas o que a gente percebeu? A gente percebeu que muita gente ligava por causa em relação, não sabia se era fiação elétrica ou de telefone. Mas não tinha nada acontecendo na casa. Então, aguarda que a companhia elétrica vai chegar no local, que a gente estava em todo tempo em contato, e vai resolver o problema. Até para poder instruir a pessoa. Porque assim, não adianta querer chegar lá e não vai dar para resolver tudo, Joel. Neste momento, quando começa a chover, não tem como todo mundo sair e resolver tudo. Então, a gente faz esse mapeamento, né, junto com as companhias, tanto que a gente também, como o Robson falou, com o PDEC, a gente faz todo um mapeamento do que precisa de atendimento e todos serão atendidos. Tanto que sexta-feira e no sábado não ficou ninguém sem atendimento. A gente foi no sábado até as 9h30 da noite, né? Na sexta-feira. E no sábado a gente foi até às 6h30, mas todo mundo teve atendimento. E também outra coisa que eu quero salientar, assim, ó, em relação às pessoas, em relação a respeito a quando liga pra gente. Não quer dizer que a gente não quer atender. Ah, mas o meu problema tá acontecendo, tá caindo. A gente sabe, mas a gente pede, assim, ó, que respeitem a gente na situação, porque muitas vezes a gente é xingado, a gente escuta algumas coisas que não tem necessidade no momento, que atrapalha, às vezes, o serviço da gente. A gente foi numa situação que era de emergência e tal, saímos de um lugar, chegamos lá, era um problema pequeno, e assim, a gente chega lá, a gente ouve muito desaforo sem necessidade.
Uhum.
Então, assim, vamos se acalmar, a Defesa Civil, ela está em pronto atendimento, vai atender todo mundo, tanto que, assim, ó, A gente teve uma... Da casa ali, a gente teve um agradecimento enorme da moradora, porque a gente não deixou de dar apoio, a gente fez todas as situações, né? Todos os trâmites, a gente está fazendo todas as documentações para ela. Então, assim, a gente pede que tenham calma, porque a gente vai ter agora as tempestades de final de ano, né? Que a Kelly pode explicar depois mais para vocês o que vai acontecer, que é o que é previsto, né? E calma, muita calma, respeito com todo mundo, até questão do vizinho, porque o vizinho tem uma árvore, tem que derrubar. Naquele momento de chuva, no momento de vento, não é a hora do vizinho cortar a árvore, né?
Claro.
Então, assim, a gente pede que as pessoas tenham mais empatia um com o outro nesse momento, principalmente com a gente, porque a gente faz o mapeamento e realmente a gente vai chegar no local, tá? Tanto a companhia elétrica, né, como as nossas equipes estão distribuindo, vai chegar, alguém vai chegar para te prestar atendimento. Ninguém vai ficar sem atendimento. Certo?
Depois, nós temos também ali a questão de corte de árvores. A Defesa Civil, ela não corta a árvore. Ela dá até autorização em questão de risco. Quando não existe o risco que a população quer cortar a árvore, existe o setor ambiental no município. Então, aí procuro o ambiental, que daí eles têm lá todo o procedimento, eles vão orientar a forma que tem que ser feito. A Defesa Civil, ela vai e dá tipo autorizações quando existe o risco, mas ela não corta. Entende? Porque, mesmo porque não tem equipe especializada para isso. E se realmente existe o risco iminente, até o bombeiro pode fazer esse serviço. Entende? Nós temos um setor da Defesa Civil, a coordenação. Entende? A gente costuma dar apoio porque a gente já tem o embalo das coisas. Então, a gente está fazendo vários cursos de melhorias, aperfeiçoamento.
Não o corte em si, né?
Não, o corte em si. Quem faz é o proprietário do imóvel. Ou se é do município, poder público, aí se o poder público não tem o maquinário, normalmente ela entra em parcerias com as redes de energia. Aqui na nossa região seria Eflu e Cooper Cocal, onde até agradeço pelo apoio desses eventos de ser sábado. Eles foram todos eles, tanto Eflu como Cooper Cocal, foram muito prestativos com a gente.
Que Sermofu bom. Também, a não podemos esquecer que tem um pedacinho da Sermofu lá.
Sermofu,
pra...
é verdade.
Sermofu também.
Não, Sermofu também. Bom, são 8 horas e 11 minutos, o tempo acabou, mas muito em breve a Defesa Civil vai retornar aqui, não só para fazer um balanço aí geral do ano, mas esclarecer essas dúvidas, que por mais que é divulgado, mas sempre tem, né? Sim. E aí nós vamos ter com um pouco mais de tempo dentro da retrospectiva, que aliás já começa nos próximos dias. Então, preciso agradecer, Kelly, obrigado mais uma vez pela presença.
Obrigado também pela oportunidade.
Bom recebê-los aqui. Robson, muito obrigado.
Eu que agradeço e gratidão pela Rádio Marconi e todos os ouvintes.
Muito bom. Bruno, obrigado pela presença.
Obrigada, Joel. Obrigada, Rádio Marconi, por sempre estar disponibilizando, né, um horário para a gente sempre estar esclarecendo para a população o que é necessário e o nosso trabalho, tá? A gente, gratidão mesmo. Gratidão também ao Compedec, né, que a gente quer deixar que deu certo, e à administração também, que deu todo o apoio para a gente trabalhar o final de semana.
Muito bom. Em breve, a Defesa Civil volta aqui, como eu disse, para a retrospectiva do ano e também já projetar 2026, claro, né?